minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Vamos, devido à necessidade, vamos trazer de forma mais esmiuçada, estratificada, informações concernente ao casamento jovem na escolha com quem casar. Muitas pessoas não entendem ou se deixam influenciar pelo mundo, querem dar uma voltinha no mundo, e às vezes essa volta, não, sem ser redundante, essa volta não tem volta. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, ele traz aqui considerações elementares, importantes, são preceitos estabelecidos pela palavra de Deus. E no versículo 39, Paulo diz assim, olha, a mulher casada está ligada pela lei, não é, pela palavra, enquanto o seu marido vive. Mas se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Meus irmãos, jovens, exatamente neste final do capítulo 7, Paulo diz que o requisito primordial, essencial, elementar para considerar-se alguém, um cônjuge adequado. Paulo está falando sobre, nesse contexto, falando sobre a viúva que deseja casar-se novamente. Mas o que ele diz aplica-se igualmente a qualquer cristão, a qualquer servo que queira casar-se. Paulo diz, se seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que pertença a Deus, que pertença ao Senhor. Esta é a regra mais básica para o casamento. Se aplica também ao namoro. Não é a única coisa que importa, não, mas é a primeira. Daí, as consequências podem ser boas ou trágicas. Para colocar o ponto de maneira tão forte e claramente quanto possível, a primeira pergunta que se deve fazer com relação a um cônjuge, a um namorado em perspectiva é: ele ou ela pertence ao Senhor? Se a resposta for sim, então as outras perguntas poderão ser consideradas. E a primeira é essa: é servo? Aí você vai analisar se é um servo trabalhador, se é um servo que tem boas maneiras, que tem ética, se é servo fiel, se não é bagunceiro, se responde pai e mãe, enfim. As outras coisas você pode fazer depois. Mas a primeira é servo fiel? É servo? As outras coisas podem se depois analisar. Que são também importantes, porque o casamento é por toda a vida. Se não for, não há necessidade de se fazer outras perguntas. É como se Deus falasse do céu, ele dissesse, olha, esta não é a pessoa com a qual eu quero que você se case. Existe uma única norma verdadeiramente básica para guiar todo cristão na escolha de um cônjuge. É uma norma que dá a muitos servos, mas não a todos, grande dose de discrição. Todavia, ao mesmo tempo, proíbe claramente que se considere classe de gente como bom partido para casamento. E o bom partido para o casamento, ele tem que ser servo. Aí nós já falamos, é o jugo desigual. Treva com luz, tem comunhão? Não pode ter comunhão. Eu estou dizendo isso, estou falando para muitos, já estão casados, estão abençoados, lutando, perseverando no casamento, no matrimônio, negando a si mesmo, buscando Deus, o Senhor, para aperfeiçoar o relacionamento, o lar, o amor, o carinho, tudo. Mas eu falo também, principalmente, para os nossos jovens. Jovens que estão vivendo num mundo onde os jovens que não pertencem ao Senhor, namorar é coisa mais banal, ficar hoje, amanhã, passar uma noite juntos, dormir juntos, coisa mais natural. E os nossos jovens, os jovens servos do Senhor, não podem fazer isso. Nem um namoro com aquele que não é servo, porque o servo ele não vai adorar o mesmo Deus, não vai amar o Senhor, não tem limites. Então você precisa ter muito, mas muito, muito cuidado. Muito bem. A norma dada por Deus, todo servo é livre para casar-se com quem quiser, desde que seja no Senhor, que a pessoa pertença ao Senhor. A notável semelhança entre esta norma e o único mandamento dado por Deus ao homem antes de ele pecar. Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim você comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Este mandamento original dá, por um lado, plena liberdade de escolha, e por outro, seleciona uma árvore, uma única árvore proibida, cujo fruto Adão não deveria comer. De igual modo, a norma de Deus para o casamento do servo dá a muitos uma numerosa escolha de cônjuge em potencial, rico, pobre, bonito, mais ou menos, não é? Mau humor, bom humor, enfim. Enquanto ele proíbe de maneira taxativa, inequivocadamente, uma classe definida de pessoas como companhia adequada no casamento do cristão, do servo fiel. Então você vai namorar aquele que é servo. Se não for servo, olha, tome muito, bastante cuidado. Mas aí aquele irmão, esquece. A palavra de Deus é a palavra final. Se você quiser arriscar, não é? Jesus diz: se eu falei essas coisas, vocês serão bem-aventurados se vocês seguirem. Jesus ainda diz: não é aquele que me ama, é aquele que ama a minha palavra e cumpre-a. Portanto, meu irmão, quando as circunstâncias parecem sugerir que alguns servos não poderão casar-se por não haver servos adequados disponíveis, não há necessidade de que tais concluam que a sua única esperança de casamento está em desobedecerem a palavra de Deus e se casarem com o incrédulo. Esta conclusão é simplesmente a conclusão a que se chega quando o servo dá ouvido ao pai da mentira, João 8:44. Precisa falar o pai da mentira, né? Os mentirosos não herdarão o reino. Está lá João 8,44, depois você olha lá. É esquecer que o servo tem um pai, com P maiúsculo, pai celestial, que realmente sabe o que é melhor para os seus filhos. Todo filho de Deus precisa aprender a dobrar-se em humilde submissão à boa e perfeita vontade de Deus, boa, perfeita, agradável. Temos um Deus interessado em muito mais que as nossas necessidades, roupa, comida, bebida. Mateus 6, 32 e 33. Isso de maneira muito clara. Jesus diz: quando vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas, podemos estar certos de que Ele sabe exatamente do que cada um dos seus filhos necessita de fato. Todo filho de Deus nascido pelo poder de Jesus tem um Pai Celestial que, mais até do que qualquer pai terreno, deleita-se em dar bons presentes aos seus filhos. Está escrito isso. Se um pai limitado, imperfeito, quer dar o melhor, imagine o Pai Celestial. Está lá em Lucas 11:13. Então você, jovem, não se precipite. Se você olhar para o seu derredor, ver os namoricos dos seus amigos de faculdade, de trabalho, de colégio, pasmem, tem hoje adolescentes, 14, 15 anos, namorando incrédulos. Isso não pode acontecer. Se o nosso Pai se deleita em dar-nos o seu Espírito Santo, por que deveríamos duvidar da sua disposição e da sua capacidade para nos dar outros bons e maravilhosos presentes? Provérbios diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Também outra passagem diz: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Do Senhor. Provérbio 18, 22, 19 e 14. Então preste atenção. O Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, foi o Deus que providenciou para Adão uma auxiliadora comparável, adequada a ele. Este Deus é o Pai perfeito, poderoso, Pai celestial de todos os servos que foram transformados de criatura para filho pelo poder do sangue de Jesus. E se pode confiar em que ele providencia tudo quanto a sua sabedoria, vê que será bom para os seus filhos. Ele vê o que é bom para você. Isso não é sugerir que o servo apenas espere passivamente que Deus lhe traga o futuro cônjuge, como ele fez com Adão. O texto de Provérbios implica a atividade da parte do servo. É o servo que acha, porém é o Senhor que dá. E o Senhor não vai dar incrédulo para um filho fiel, para um servo fiel.